No último domingo, a população chilena escolheu o novo presidente da República, indicando o candidato Boric da esquerda, impondo uma derrota no segundo turno ao candidato da extrema-direita. A análise do quadro chileno deve e pode ser feita à luz do contexto mais geral latino-americano, inclusive com muita analogia com o Brasil. Após um período de grande afluência, com indicadores econômicos muito positivos e com alternância de forças políticas de diferentes matizes ideológicos, mas todas elas comprometidas com a democracia, o Chile assistiu em 2019 a grandes manifestações populares de inconformismo com o fato de que, apesar do crescimento econômico que se vinha tendo, o quadro de desigualdade social ainda permanecia muito grande e deu-se em 2019, nas ruas chilenas, um processo de manifestação popular muito semelhante ao que ocorreu em 2013 no Brasil, quando também, após um período de muito crescimento da economia, ou de um grande crescimento, e com a liderança política de partidos que, embora politicamente diferenciados, PT e PSDB, tinham uma sólida tradição democrática, a população revelou o inconformismo com o quadro de desigualdade social que persistia. É curioso que esses grandes eventos no Chile em 2019 e no Brasil em 2013 tiveram por estopim o protesto contra reajustes nas tarifas, no preço das passagens dos ônibus urbanos, né? Mas, na sequência, as manifestações alcançaram uma dimensão muito maior e passaram a ser um conjunto de protestos contra o establishment. No Brasil, a consequência já se sabe, né? Houve um desgaste enorme dos grandes partidos, dos partidos políticos tradicionais, que não souberam perceber a dimensão da crise, ainda disputaram as eleições de 2014, né, PT e PSDB, em condições mais avançadas e mais hegemônicas, porém, logo em seguida veio o impeachment de Dilma, veio a crise e a falência dessas forças políticas tradicionais levou a vitória da extrema-direita com Bolsonaro. No Chile, né, provavelmente, inclusive, com base no aprendizado que decorreu da experiência brasileira, felizmente a situação foi um pouco diferente, o desencadear foi um pouco diferente. As grandes manifestações de 2019 levaram as elites políticas chilenas a perceberem que teriam que fazer ajustes na condução da vida do país e sinalizar para a sociedade a adoção de medidas mais populares e que fossem ao encontro do anseio pela superação do quadro de desigualdade social, que no Chile é até menor do que no Brasil, mas que também é muito intenso. E, como consequência das manifestações no Chile em 2019, houve, num primeiro momento, a convocação de uma Assembleia Constituinte, que está redigindo uma nova Constituição para o país, procurando atender os clamores populares. E, mesmo com o desgaste das forças políticas tradicionais, essas forças políticas acabaram percebendo o risco que poderia haver de se repetir o caso brasileiro com a vitória da extrema-direita e deram o apoio, uns mais explícitos, outros mais velados, à candidatura de centro-esquerda, né? E originalmente até mais radical de esquerda, mas que exatamente por essa perspectiva de uma aliança mais ampla acabou se se dirigindo mais para a centro-esquerda do presidente eleito Boric, que então, com a sua vitória, impede que se dê no Chile o que ocorreu no Brasil com a vitória da extrema-direita. Esse é um quadro geral da América Latina, que faz com que haja um desgaste das forças políticas tradicionais, um pouco por conta da crise econômica, mas em grande parte porque a afluência econômica que se teve recentemente não gerou uma melhoria real das condições de renda e de vida da população e, portanto, a necessidade de que as forças políticas se atualizem, se modernizem para responder a esses anseios da sociedade.